Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, a pastora Mônica Arndt.
Olá, queridos ouvintes, bem-vindos a mais um programa de rádio da Igreja de Deus Ecos da Liberdade. Que bom que você está aqui comigo nesse tempo onde que nós vamos refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus. Quem nunca, após um tempo de reflexão na palavra ou uma oração, não se sentiu com as forças renovadas, pronto para iniciar as novas batalhas do dia a dia, pronto ou cheio de energia, então, para trilhar os propósitos de Deus. E esse é meu desejo com esse programa de rádio hoje. Existe um louvor que nós iremos escutar logo em seguida e eu gostaria de dar uma atenção especial à letra dessa música. Como coro, ela diz: "Glória ao Filho na tua igreja. Somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos, somos o corpo de Cristo." Então, como corpo de Cristo, nós clamamos e então vem a estrofe: "Edifica-nos em tua perfeição. Molda-nos, Deus, em tua perfeição. Tu és perfeito e deseja que a sua igreja também se pareça cada dia mais contigo." E a estrofe continua e ela diz: "Só então seremos tua expressão. Só então seremos um refletir, um espelho de Jesus Cristo para o mundo lá fora." Te convido agora a orar comigo e clamar a Deus como corpo dele, para que ele trabalhe na sua igreja, para que através desse tempo que nós vamos ter junto aqui, ele nos mostre, talvez nos transforme, nos capacite, nos molde e que ele venha falar conosco. Como diz essa música: "Glória ao Filho na tua igreja." É por isso que nós estamos aqui, para glorificar o Filho, mas também para pedir: vem e edifica-nos. Querido e amado Deus, como é lindo imaginar que o Senhor constrói a sua igreja, edifica a sua igreja nos mais diferentes lugares e que agora nós estamos unidos com pessoas que talvez a gente nunca viu, mas que nós sabemos que pertencem a você e que pertencem então à família de Cristo, ao corpo de Cristo, e que nós somos um. E nós viemos aqui, Senhor, te clamar, primeiro dar graças por tudo que o Senhor já fez, pelos planos que o Senhor já concretizou na sua igreja, na minha vida individual, na vida dos meus irmãos que estão ouvindo. E nós te clamamos para que o Senhor também venha estar trabalhando em nós nesse tempo em que nós estaremos juntos agora, refletindo um pouco na sua palavra, tentando entender o que o Senhor tem para nós. Que o Senhor fale aos nossos corações, que seja um tempo profundo onde que eu recarregue as minhas energias, em que o teu Espírito fale abertamente, com liberdade, sobre a minha e sobre a vida de aqueles que estão ouvindo. Esse é o nosso clamor, seja o centro aqui nesse tempo junto. Em teu nome te agradecemos, te louvamos e te exaltamos, amado Jesus Cristo. Amém. Vamos agora então ouvir esse louvor, essa música, e o meu desejo é que nesse tempo de louvor nós consigamos nos concentrar em Deus e talvez deixar de lado tudo aquilo que nos atrapalha, nos desconcentra. Eu sei que no nosso dia a dia nós temos coisas por fazer, mas que esse momento agora seja dedicado a Deus e que possamos olhar para Ele, contemplá-lo, adorá-lo e exaltá-lo.
Santificamos na tua verdade, vem e faz-nos um, como és um com o Pai, edifica-nos em tua perfeição. Só então seremos tua expressão. Glória ao Filho.
Eu cresci no sítio e para mim era comum eu ver o meu pai fazer certas coisas na época da colheita ou na época de plantio, da semeadura. E hoje eu queria introduzir nós em um tema falando do arado. E talvez para você que cresceu na cidade não saiba exatamente o que é isso, mas o arado é um instrumento que serve para lavrar a terra. Antes de se lançar novas sementes nesse solo, eu preciso preparar a terra. Eu preciso deixá-la fofinha, descompactá-la, remexê-la, para que então ocorra uma melhor infiltração da água, uma aeração, para que tudo se misture e fique ali preparado para receber a nova semente. Sem essa etapa, as sementes elas não são bem recebidas pela terra. Elas permanecem ali na superfície porque a terra está dura, está compacta. Então a maioria vai apodrecer, vai ser comida pelos bichos, em vez de se desenvolverem, crescerem e produzirem frutos. Certo dia, Moisés estava no Monte Horebe, ou também conhecido como Monte Sinai, cuidando do rebanho do seu sogro, quando Deus aparece para ele e lhe dá um propósito: libertar o povo do Egito. E depois de explicar a Moisés como ele faria isso, Deus diz então em Êxodo 3, versículo 12: Eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês irão me adorar neste monte. E isso será uma prova de que eu o enviei. Deus esteve então com Moisés, o povo foi liberto da escravidão do Egito de uma maneira extraordinária e marchava então no deserto sobre a proteção de Deus. Uma coluna de nuvem durante o dia para proteger do calor e uma coluna de fogo à noite para iluminar e aquecer. Depois de 3 meses da saída do Egito, então, os israelitas chegam ao deserto Sinai e acampam de frente para o Monte Horebe. O mesmo monte onde Moisés tinha recebido o seu chamado de Deus para libertar o povo, agora o povo se encontrava ali, a promessa estava sendo cumprida. E ali Deus falou então que o seu povo teria um encontro com ele. Moisés sobe ao monte para falar com Deus e quando ele recebe as orientações de Deus, ele tem que falar para o povo se preparar para esse encontro. Êxodo capítulo 19, então no verso 10, diz assim: É Deus falando para Moisés avisar o povo: Vá falar ao povo e mande que eles passem o dia de hoje e de amanhã purificando-se para me adorar. Eles devem lavar as suas roupas e se aprontar para depois de amanhã. Nesse dia eu descerei sobre o Monte Sinai, onde todo o povo poderá me ver. Deus está dizendo: Ei, avise o povo que haverá um encontro comigo. Então que eles se preparem para esse encontro. E nós vemos aqui então que Deus já sonhava com esse encontro muito antes de chamar Moisés, porque quando ele encontra Moisés, ele já fala: vocês vão me adorar, vocês vão me encontrar nesse monte. Antes de Israel sequer sonhar com a liberdade da escravidão do Egito, Deus já havia planejado se encontrar com eles. Então Deus pede do seu povo que eles também se preparem para esse encontro. Lembrando do nosso exemplo do início, a terra precisa ser trabalhada antes de receber as sementes. As sementes só trazem vida, então, se a recepção pela terra for boa. Muitos podem até pensar que a etapa mais importante do plantio seja a semeadura. Mas arar a terra, preparar a terra para receber as sementes, para qualquer agricultor é a fase mais importante. Pois sem ela, tudo que vem depois não tem sentido. Ou seja, tudo que vem depois perde em qualidade. Algumas poucas sementes podem ser resistentes e mesmo assim brotarem e darem frutos, porém os resultados, a colheita, ela não vai ter eficiência máxima. Então eu queria trazer para os dias de hoje o quanto eu, o quanto você, nós estamos nos preparando para se encontrar com Deus. E quando eu digo encontro com Deus, eu não penso só algo extraordinário ou um culto, um estudo bíblico que acontece uma vez por semana. Toda vez que eu experimento mais da glória de Deus, toda vez que eu me identifico com a sua palavra, com a sua criação, com as pessoas à minha volta, onde eu vivencio circunstâncias em que eu me sintonizo com Ele. Ciente da sua presença, isso eu chamo de um encontro com Deus. Tudo que me direciona ao alvo de conhecer mais Ele, eu chamaria de um encontro com Ele. Onde Ele vai se revelar, então, gradualmente para mim. Como eu preparo a terra do meu coração para me encontrar com Deus no meu dia a dia. Isso inclui também os cultos, os estudos bíblicos, os encontros de jovens, os pequenos grupos, tudo isso, mas também no meu dia a dia. Tem uma frase que mexe muito comigo que diz assim: quando alguém tem o coração preparado, a compreensão é real. Assim como a terra precisa de preparo para receber a semente, o nosso coração também precisa estar aberto para compreender, para receber, para entender o que Deus tem para falar para nós, para viver esse encontro com Ele. Eu fico me perguntando, às vezes é tão rotineiro eu ir para um culto e lá então escutar belas músicas, ouvir uma mensagem. Mas eu me preparo antes do culto, eu preparo meu coração para receber a palavra de Deus, eu vou aberta para o culto, para sentir, para ver o agir de Deus. E inspirada nesse texto bíblico onde Deus fala a Moisés, para Moisés falar para o povo, então, para se preparar para esse encontro com Ele, eu fiquei pensando, assim eu quero sempre ter o meu coração preparado para me encontrar com Ele. Antes de um culto, antes de uma visita, antes de eu ler a palavra de Deus, antes de um encontro de jovens, antes de eu ir para um pequeno grupo. E assim, antes de tantas outras oportunidades que Deus nos dá, que Deus prepara para se encontrar com nós. Então eu trago aqui duas formas de eu arar a terra do meu coração. De eu preparar meu coração para receber a semente, para eu torná-lo fofinho, para que as sementes caiam, germinem, dê frutos e produza uma boa colheita. E o primeiro ponto, então, é seja pobre em espírito. E o que isso significa? Significa que você vai chegar com uma postura: eu sou pobre, eu não sou o suficiente, eu tenho que aprender mais, eu não sei tudo, eu não conheço tudo. Eu chego com uma postura de humildade diante de Deus. Ao mesmo tempo, com uma postura de: Deus, eu preciso de você. Se eu olho para mim mesma, para o meu espírito, ele é tão fraco, falho, sem força talvez para fazer a tua vontade. Mas se eu me achego a ti, então eu consigo, eu ganho novas forças. Eu lembro que antes das aulas em alemão, durante o nosso seminário na Alemanha, eu sempre falava para Deus: Deus, o meu alemão é horrível, é péssimo, eu não vou conseguir entender as aulas sem a tua ajuda. Então, por favor, me ajuda a entender. Porque eu preciso compreender, eu preciso de você para sugar o máximo possível, para que isso se transforme numa boa colheita no meu coração. E ao mesmo tempo eu penso, é assim que deveria ser antes dos cultos, antes de eu ler a palavra, eu com essa sede e essa vontade de falar: olha Deus, eu sou fraca, eu não consigo sem você. Eu assumo esse espírito de humildade e falo: me ajuda aqui, eu quero aprender, eu quero ter mais de ti. Afinal, quem quer aprender sempre vai ter algo para aprender. E se eu chego com essa postura nos cultos de: Deus, eu estou ansiosa, o que você tem de novo para me ensinar? Eu sou falho aqui e ali, então o que nós vamos aprender hoje? Então eu tenho certeza que as sementes que Deus preparou vão cair no seu coração e vão germinar, porque ele estava preparado para isso. E o segundo ponto que eu queria trazer, uma forma de eu arar a terra do meu coração, é tenha grandes expectativas no agir de Deus. O povo de Israel naquela época se preparou, fez todos aqueles rituais, porque eles sabiam: ei, o Criador dos céus e da terra vai se revelar, vai falar conosco. E com certeza será algo grandioso, algo que vai impactar, algo que vai transformar a minha vida, a nossa vida. Então as expectativas que eles tinham eram grandes. E tendo essas expectativas, era uma forma de preparar o coração. Quem muito anseia, quem muito espera, ele vai ser recompensado por Deus, porque ele está colocando as suas esperanças em Deus. Eu achei incrível que nesse último retiro de jovens, nós tivemos um grupo de Goiás que viajou mais de 1.000 quilômetros para estar nesse retiro. Então você via neles essa expectativa, uau, um retiro onde nós vamos nos encontrar com Deus e nós não medimos forças para estar lá. Então nós viajamos 1.000 quilômetros de Kombi e chegamos lá. E Deus recompensou. Eles foram tocados e depois eles vieram e falaram, uau, foi um encontro impactante. Nós somos tocados pela palavra de Deus. Nós temos vidas aqui transformadas. Então, quando eu vou com grandes expectativas, quando eu me esforço, Deus vai recompensar. Depois que o povo teve esse encontro com Deus no Monte Sinai, que eles receberam então os 10 mandamentos, algo extraordinário para a nossa vida, nós lemos então que o povo ficou com medo e que pediu para Moisés sempre ter um encontro com Deus. Eles falam no versículo 19 do capítulo 20, fale você com Deus, porque se nós falarmos, nós vamos morrer. Era um medo que eles tinham. E no versículo 21 diz assim, e o povo ficou em pé de longe, e somente Moisés chegou perto da nuvem escura onde Deus estava. Hoje nós temos livre acesso ao Pai, nós podemos nos achegar à sua presença. E eu não quero ser como o povo que fica de longe, vendo como outros se aproximam de Deus, vendo como outros são abençoados pela presença do Criador, como outros têm suas vidas transformadas e impactadas por estarem perto de Deus. Eu quero ser alguém com um coração preparado, com a terra boa, ser a terra boa, que Jesus cita na parábola do semeador. Ser alguém preparado, que anseia contato com Deus. Ser alguém pobre em espírito, que reconhece precisar sempre mais e ter grandes expectativas para esse encontro. Que Deus nos ajude e nos abençoe nessa semana que está por vir. Amém.
Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.